partir de 2013 que vem se agravando, porque antes todo mundo convivia com todo mundo, se aceitava da forma que era, não tinha essa desmembração de pessoas, discriminação do lado nem do outro.
Quilombolas e assentados.
Quilombolas,
né?
E assentados. Todo mundo na época era, se aceitava quilombolas. Com a criação dessa nova associação que eles criaram a fim de fazer o loteamento, aí que começou a surgir os conflitos em 2013. Então, onde pessoas, após se lotearem, ninguém pode nem procurar caçar o coco dentro do lote de alguns. Alguns já cercaram as 27 hectares que nem o agrimensor foi fazer esse loteamento de 100 lotes. Ele não permite que a gente entre para trabalhar. Mas nós estamos entrando, de uma forma ou de outra a gente está entrando, porque não tem onde trabalhar.
Tomara território coletivo, território coletivo está fragmentado.
Tá. É, a gente... Nós se organizamos, como a gente já vinha sempre organizado, trabalhava em grupo, que a gente chama de polutão, e várias pessoas trabalhando para um em um dia. Isso, essa organização é desde as mulheres quebrando coco até a roça. E para a gente poder enfrentar, a gente está fazendo assim.
Você comentou que são quantos? São 170 famílias?
São 217 famílias. 217, não, 218. Porque são 101 autodefinidas como quilombola e 217 que não se define. Fora as outras que não estavam lá no dia, se cadastraram no levantamento do INCRA. Então, o número é bem maior. Tinha pessoas trabalhando para Minas Gerais. E com isso, esses lotes ficaram entre 100 famílias. Quem se autodefine quilombola não tem direito nesse lote. Mas a gente está trabalhando. Não sei até quando.
Está no processo de titulação enquanto território quilombola ou não?
Já, nós temos estudo antropológico, está até ali na bolsa. Foi aprovado, falta só a construção do RTID. Mas aí não tem nem previsão. Não sei quando é que vai acontecer. Né? Porque ele disse que o orçamento não tem para este ano. Aí a gente vem enfrentando essa batalha. Nós já tiramos madeira para construir aquele salão que foi acontecer o evento. Não deixaram nós ir buscar essas madeiras. Então nós improvisamos com outras madeiras ruins mesmo para acontecer o 20 de novembro de 2017. Para a gente fazer o manifesto.
E como que está a situação da comunidade hoje? Assim?
Hoje está em conflito constante, porque hoje uma grande parte não fala mesmo comigo mais. Gente que era amigo de infância, não tinha nenhum problema até 2003, hoje não fala, porque como eu estou representante da associação hoje, dos trabalhadores remanescentes de quilombo, então, a partir desse momento, minha família mesmo, meus tios, ninguém, não temos essa relação mais de parentesco. Passo lá, às vezes eu passo na casa deles, mas não frequento como eu frequentava antes, nem ele não frequenta a minha. Isso é na comunidade inteira, é pai com filho, é irmão com irmão, é tio com sobrinho, é compadre com compadre. E assim...
E qual que é a sua expectativa, assim, o seu sentimento com relação ao quilombo de Monte Alegre?
Olha só, para mim, para todos os quilombolas que se autodefinem, a relação de... Porque já vem geração e gerações. Há muito tempo, eu, como falei, estou na quarta geração. Só o que eu conheci, que os demais eu não conheci, mas minha avó, meu pai, sou eu e tenho meu filho, meus filhos agora. E tem pessoas que têm... Só a dona Vitalina, ela morreu em 2011. Ela morreu com 100... Ó, 100 não, desculpa. Com 99 anos. E já nasceu lá, os pais dela já tinham nascido lá. Então, é uma coisa que vem de dentro da gente. Não é pra chegou aqui, não. A gente já está lá séculos e séculos. Porque tem registro de pessoas de 1888 que pessoas já existiam lá. E se encontra registro dessas pessoas no cartório, que está até ali para comprovar no estudo antropológico. Aí essas pessoas que chegaram a partir desse momento, da década de 70 para cá, que foram abrindo o coração, as pessoas abrindo o coração, não, ele não tem onde morar, foi que gerou o conflito. Como Dona Vitalina dizia, não aceita as pessoas de fora aqui. Mas aí não era só ela que, apesar de ser a mais velha, mas não era só ela que dava a opinião dela, né? Os outros aceitavam, não, o filho lá não tem casa, tem os filhos dele para criar, traz pra cá, dá uma moradinha para ele. E assim foi seguindo. Hoje nós temos esse tanto de gente, eles querem lotear em 100 lotes, e os quilombolas, para eles não tem direito algum de ficar no território.